Fala, galera! Um prazer enorme estar aqui novamente, iniciando mais um programa do nosso PodGap, em companhia, do nosso amigo Júnior Urso. Júnior Urso, boa noite.
Salve, gente! E hoje nós temos assim, uma baixa, né, da nossa auto-intitulada Bela por problemas de saúde, mas temos convidados, né, até.
Pô, uma fera brabíssima. Nosso ex-aluno de graduação ainda e profissional de educação física. Mais alto gabarito, né, Júnior?
Sim.
Que saiu lá das cadeiras da graduação e parou num doutorado em imuno. Estuda muito essa área e está aqui hoje para agregar valor aqui ao nosso programa. É o nosso primeiro convidado, né, Júnior?
Primeiríssimo,
Ó,
abrindo a sessão.
olha a
Que
resposta
honra.
dessa fera, hein? Então, vamos chamar o cara, né, Júnior?
Vamos lá.
Rodrigo Terra, um prazer
Você
enorme te receber aqui, meu amigo. Muito obrigado aí por comparecer.
seja
Eu, nosso
bem-vindo, querido.
PodGap.
Eu
Seja
que
bem-vindo, o
agradeço aí,
show é seu.
eu que agradeço o convite de vocês, né? Na verdade, eu fui curtindo a publicação, sempre curti a publicação de vocês, estava acompanhando, e me deu uma forçada, né? Deu uma forçada lá. Mas já com aquele carinho que eu sei que vocês têm pela gente, professor, e é uma grande honra estar aqui com vocês, meus professores realmente da graduação, que é o título mais importante que eu tenho. Você falou aí resumidamente, da caminhada, que eu saí das cadeiras da graduação lá para o doutorado, mas. O título mais importante é, sem dúvida, o da graduação, né? Aquele que a
É
gente.
aquele que te habilita para o mercado de trabalho.
Exatamente.
Mas, Rodrigão, a gente tem uma relação muito próxima, né? Desde a faculdade, né? E a vida acabou nos aproximando, a gente é praticamente vizinho,
Isso.
basicamente do mesmo lugar, chegamos a um relacionamento aí de tatame, inclusive.
Nossa.
Então, eu conheço um pouco da tua trajetória, cara. É uma trajetória bastante singular, né? Na verdade. Você trabalhou na Varig, né? Eu queria que você contasse essa história, porque é uma história bem interessante. Você passa pela Varig, e aí você vai colocando os detalhes aí. Aí chega na educação física mais tarde, né? Não foi novinho para o curso de educação
Não.
física, e de repente acaba num doutorado em imuno. Conta aí para a gente como é que foi essa trajetória aí de sucesso.
Realmente foi uma caminhada singular, diferente, mas todo mundo tem uma história singular, né? Mas, enfim, eu entrei para a Vale como comissário de voo em 1997, Alexandre Júnior. Entrei em 97, eu tinha 22 para 23 anos. Na ocasião. E fiz o curso de comissário aqui, entrei e fui contratado lá pela Varig. Aí, lá para 2003, isso voando, normal, tá lá para 2003, começaram a ter as mudanças na aviação, instabilidade no país e tudo mais, troca de governos, e aí a aviação sente muito essas variações do mercado e do governo, sobretudo o mercado americano, alta de dólar, porque é tudo, né? Baseado no dólar, leasing de aviões e combustível e tudo mais. E a empresa começou a dar sinais de cansaço e de que não ia chegar ali na linha de chegada. E aí, cara, minha mãe, as mães são sábias, né? A minha mãe falou: você tem que fazer uma faculdade. Eu já tinha antes iniciado uma faculdade de engenharia, mas não tinha ficado. Tem mais história aí, né? Eu iniciei uma faculdade de engenharia em 1994. E jogava mais futebol do que ia para aula. E aí não dá. Engenharia, cálculo 1, 2, vetorial, aquela coisa toda, e fiquei. E aí depois eu virei comissário, enfim. Aí ela falou: você tem que fazer uma faculdade, porque a empresa não está bem, e a empresa vai quebrar. Mas a Varig não quebra aquela coisa, todo mundo, né? Tinha essa narrativa. Eu vou fazer então educação física. Por quê? Acho que 90% dos estudantes de educação física, a gente se identifica com esporte. A gente é ativo fisicamente. Né? Gosta de luta, gosta de futebol, aquela coisa, e vou fazer educação física. Acreditando, né, que a educação física ainda era isso, né? Baseada no esporte, vamos fazer com tranquilidade, que eu ia fazer voando. E aí, em 2003 mesmo, eu entrei para Estácio. 2003, segundo semestre. Entrei para Estácio já com 28 para 29. 28 para 29. Já mais velho do que a média lá dos estudantes, né? Talvez eu fosse mais próximo em idade de vocês, professores, do que os estudantes. Eu tinha ali 8 anos de diferença para os meus colegas de turma, e para vocês, 5, 6 anos, talvez a mesma ali, mas a maturidade já era mais avançada, porque eu também já era trabalhador, já tinha família, já estava casado, não tinha filhos ainda, mas estava casado, então estava com uma mentalidade de cursar uma faculdade. Eu fui para a faculdade para cursar, não fui para brincar, não fui para curtir, nem para arrumar namorada, não fui nada, eu fui para cursar a faculdade. Chegando lá, eu voava, conforme eu falei, então eu trabalhava por escala, eu tinha 8 folgas, 10 folgas no mês, e aleatórias. Então, as minhas disciplinas, as minhas presenças eram feitas pela minha escala. Então, não tinha como eu fugir de ter uma certa intimidade com o professor, de chegar e me abrir. Eu sempre fui um cara que vencia, eu costumo dizer, eu falo para os meus filhos, ó, a gente vence pela verdade. Não vou chegar e ficar enganando o professor, eu vou chegar para o cara e vou falar, olha só, minha situação é essa. Tem como a gente trabalhar a situação? Não, você vai ser reprovado por falta. Aí eu tenho que trocar de professor. E foi todos os professores. E todos, com exceção de um único, todos, na minha
Não
graduação
foi
inteira.
o Júnior, não, né? Foi o
Não
Júnior.
foi o Júnior, não. Não é, pô, com
Que isso? Já
exceção.
sobrou para mim? Que
Não
isso?
foi
Espera aí.
o
Estava
Júnior,
quieto.
não. Não foi o Júnior, não. Exceção de um. Mas, cara, assim. Todos. Estatisticamente, não é significativo, Júnior, não é esse um. Aí a gente. E eu fui, cheguei em todos e falei, minha condição e todos aceitaram. E o Alexandre me fez um discurso, Trinda me fez um discurso que eu levo para minha vida. Ele falou assim para mim, ele nem vai se lembrar disso, que ele teve tanto aluno, apesar da gente ser amigo. Ele falou assim para mim: ó, aqui você que vai fazer, vai me dizer. Eu não vou falar se você vai passar, não, você que vai me dizer. Eu posso abonar uma falta ou outra sua, posso, desde que você mostre que você está querendo. Porque aluno é diferente, sim, ele falou isso para mim. Aluno é diferente, sim. Se você se mostrar diferente, dando a sua condição, você está trabalhando, não está brincando, você tem escala, tem tudo. Se você se mostrar querendo, você vai passar. E assim eu fui. Júnior também me deu muita moral. Eu falei, Júnior, eu não tenho. Aí o Júnior me indicou, lembra até hoje, cara. Tu tem que comprar o livro. Aí, tio Júnior andava com o livro com um passarinho na capa. Júnior, qual era aquele livro? Pô, cara, era muito bom aquilo. A gente ficava. Você lembra do Renato Landim, presidente? Renato Landim foi da
Sim,
minha turma. Lembra, Júnior? Pô,
lembro.
Renato. Aí eu colei com o Renato, claro, era o mais velho ali da turma. Era a minha galera, era o Renato e os professores. Aí eu falei, ó, a gente tem que arrumar aquele livro do passarinho, Renato. O Renato era fogo. A gente tem que arrumar aquele livro do passarinho do Júnior, porque o Júnior só olha aquele livro. Tem alguma coisa ali naquele livro. Falei, esse rapaz, o Júnior, rapaz, ele é o maior traíra, ele tá com aquele livro ali, é só a capa, dentro não tem nada, rapaz, ele tá zoando a gente com aquele livro do passarinho. Aí eu falei, não, Rodrigo, o Júnior é um cara sério. Falei, pô, claro que ele é sério, mas ele, pô, ele gosta de brincar. Aí o Júnior falou, Rodrigo, tu tem que mostrar serviço. Biostatística, na época, parada séria que o Júnior dá, porque hoje o nego faz no programa, joga lá, tabula o negócio e acabou, meu irmão. O Júnior não, era na mão, meu irmão. A nova, pô, de duas entradas na mão. Falei, pô, o Júnior é maluco, não é possível, cara. Aí a gente ia me dando essa moral e eu mostrando serviço. Não foi fácil, Xande, não foi fácil. Mas a gente não vê sem ajuda. E eu venci também com a ajuda dos professores. Aí tem história curiosa a respeito disso, que aí você vira exemplo na turma. E eu não queria isso. Uma vez eu cheguei, Júnior. Alexandre passou um exercício para fazer, cabe avaliar nota não sei o quê. E eu, pô, voo de 5 dias. Eu levava o livro do passarinho, brincadeira, o livro do passarinho, mas levava as anotações do caderno. Comi atlas de anatomia com farofa no avião. E, pô, na galley ali, a galley é a cozinha do avião, né? A gente chama de galley. Eu papirando direto. E cheguei lá, nesse dia eu fui na aula do Alexandre. Cheguei lá, meu trabalho pronto e ninguém. Assim, 90% da turma não tinha trabalho pronto, Alexandre. Vem cá, não, pô, não deu tempo de fazer. Rodrigo, tu fez esse trabalho? Fiz. Não, então acabou, a entrega vai ser hoje. Porque se o Rodrigo fez, todo mundo tem que fazer. Tu tava onde? Eu, pô, tava em Cuiabá, depois fui para Manaus. Aí, ó, a galera da turma me olhou assim. Porque esse maluco. Aí, pô, eu queria me bater. Falei, poxa, assim você me quer. Porque
Pô, mas você era o maior da turma, pô.
É, o cara maior da turma, mas a galera, meu
Lutador,
irmão, maior não bate em dois, não, Xande. Bate só em um e olha lá.
lutador, pô.
É. E aí foi. É, tem essa história. Cara, pô, virou. Pô, aquele, lá vem aquele grandão de novo na aula. Pô, ele deve estar com tudo feito. Aí, nego, chegava. E aí, grandão, fez o negócio? Fiz, tá aqui. E uma curiosidade também sobre a aula do Júnior, cara. Eu e Renato Lange. Júnior ia ter prova. E eu tinha ido uma aula, cara. Cara, a prova do Júnior é complicada, meu irmão. Era coisa vera. Por isso que a gente foi bem formado, cara. É uma parada diferente. O cara que soube aproveitar, ele foi. Tu pode pegar aquela geração lá, Xande. Pode pegar, Júnior. Você conhece quantos que, pô, se destacaram? É um monte, cara. Uma geração que se destacou. Se destacou, não foi por causa de título pós, não. Se destacou porque fez uma graduação forte, com professores bons. Aí eu falei, Renato, tô chegando. Se não me engano, eu tava no Chile, cara. Tô chegando e você vai ter que me explicar essa parada aí dessa análise de variância aí na mão. O teste T tava tranquilo, que era um pouquinho mais tranquilo, né, Júlio? Aí comparava duas médias. A análise tinha que comparar mais de três médias. Eu falei, já era. O Renato para mim, Rodrigo, você não vai conseguir. Eu falei, o quê? Não, aí tu tá me tirando, né? Aí cheguei com o Renato, cheguei, Renato, vamos chegar cedo. Chegamos 6 horas da manhã, eu e o Renato, arrumamos uma sala daquela lá aberta. E ele, é assim que faz, assim. Deixa eu fazer um sozinho, Renato. Fiz um, falei, tá safo. Falei, não tá, Rodrigo, não tá. Você vai se dar mal, não faz essa prova. Fiz a prova, tirei nota maior que a dele. Até hoje, eu tirei. O Júnior sacaneava a gente, né? Me tirou ponto de acento no nome dele, de não sei. Eu botei JR, não botei. Porra, eu tava com tanta pressa que tinha que sair. Eu botei JR, meu nome não é JR. Meu nome é JR. Aí, me tirou um décimo, ele tirava um décimo, né? Essa vírgula que tá no lugar errado. Mais um décimo. Pô, tirei 9,8. Fala, Júlio.
Ah, mas tem um detalhe nisso aí, porque foi o seguinte: ele se atreveu a escrever meu sobrenome. E ele
Foi mesmo.
escreveu sem o H. Pô,
Pois.
escreveu meu nome, meu sobrenome sem H, perdeu 2 décimos só no meu sobrenome,
Perdi 2 décimos, cara. Na verdade, eu perdi 25. Fiquei com 9,75. Acho que eu fui a maior nota da turma. Teve
cara.
um.
Foi, foi.
Teve, teve um cara lá que tirou mais, mas não foi da minha turma, não. Foi da
Não,
outra.
não, isso, exato.
É. Pô, aí eu falei: caramba, não é possível, cara. O Renato, como é que tu sabia, seu Rodrigo? Aquelas meninas que chegaram com a gente, tinha as meninas lá que também, perdidona. Aí, porra, se tiraram tudo nota baixa. Falei, Renato, é a sobrevivência. O cara precisa sobreviver, cara. O cara, pô, joga o cara tem que sair da mata. E vai sair. E eu tô querendo, eu não tô de bobeira. Ah, rapaz, eu encontrei com o Renato. O Renato é funcionário da UERJ. Encontrei com o Renato várias vezes, anos depois. Ainda não me lembro daquela prova de estatística. Não sei como é que tu fez. Eu falei, nem eu, porque hoje eu faço tudo no programa. Mas, no laboratório, Júnior, quando eu fui pro mestrado, eu virei o estatístico da galera. Porque biólogo, aí vou pedir perdão a você, a estatística de biólogo, tirando você, que é a exceção à regra, é complicado. Os caras fazem assim, a matemática eu não entendo. O resultado é certo, mas o processo, cara, é uma parada de louco. Falei, gente, essa estatística de vocês aqui não pode. Não pode ser. Vocês estão comparando três médias com o teste T, e não, usando a nova para comparar duas médias. Falei, pô. Falei, tá tudo errado, vamos refazer. E virei o cara da estatística, só para você ter ideia. Com o conhecimento que o Júnior me deu, cara. Eu fiz estatística depois, que é uma matéria obrigatória no mestrado e no doutorado. Mas foi com o conhecimento da graduação. Aquele nosso currículo não tinha igual, Xane. Não tinha igual aquele currículo 201, não sei se você lembra.
Lógico, extremamente robusto em termos de carga
É.
horária.
Não me lembro. E dali para cá. Passei em algumas universidades como aluno e dando palestra, não me lembro de um currículo tão forte como aquele, eu até citava isso.
É
Tem.
verdade.
É, não é? Eu não me lembro. Aí
Sem
depois
dúvida.
inventaram esse negócio de separar, e inventaram um currículo também com ênfase em fitness, enfim. Mas seguindo a história, teve um rapaz, chamava-se Danilo. Tu lembra desse rapaz, Júnior Alexandre? Um garotão, garotão mesmo, cara. O Danilo devia ter uns 19 anos, gente.
Moreno.
É, cabelinho
Sim,
raspado assim, meu moreno.
sei, sei quem é.
É. Pô, o Danilo era gente boa e não era bobo, não. Só que é garoto, né, cara? Garoto tem outras distrações que eu não tinha na época. Aí eu fui na aula da Luciana, que era professora de neurofisiologia. Ó, neurofisiologia a gente tinha. sei se você vai lembrar da Luciana, acho que ela era bióloga também, João.
Sim.
A Luciana, pô, eu só, ó, professora, eu só vou poder vir quatro aulas suas, quatro, no semestre inteiro. Não, eu vou ter que te reprovar. Falei, não faça isso, me dê a chance de fazer a sua prova. Veja minhas notas, depois, se você quiser me reprovar, não posso fazer nada, porque realmente você está na razão. E eu vou. Aí eu fui uma aula antes da prova, a prova. Aí depois, na V2, uma aula antes da prova e a prova. Dei sorte de cair assim, de semana seguida. Cheguei uma aula antes da prova, revisão, pum, falei, peguei. Na aula seguinte, cheguei, ela vai separar as cadeiras para fazer a prova. E aí eu, pô. Eu não queria nada com ninguém, né? Sentei naquela cadeira de frente pro quadro negro. A gente botava aquela cadeira lá em cima, de frente pro quadro negro. Falei, essa que eu fico, que é pra ninguém me perturbar. O Danilo chegou atrasado, como sempre. Ela quis botar ele do meu lado. Ele olhou pra mim. Não, vou ficar do lado desse cara. Esse cara nunca vem à aula pra tirar nota baixa. Cara, eu ria demais. Isso ele falou depois, tá? Eu tô vendo aqui, lendo o pensamento dele. Ele falou depois. Aí fiz a prova. Tirei 10, Júlio. Tirei 10. Aí na aula que eu voltei. Você tirou 10. Aí ele, pô, esse cara tirou 10 e eu não quis sentar do lado dele. Como é que esse cara tira 10? Eu nunca vi esse cara aqui. Cara, eu ria demais. Aí ele, pô, na próxima prova eu vou sentar do teu lado. Eu falei, pô, meu irmão, tu pode sentar onde você quiser, daqui não sai nada.
É época
Cara,
boa, né?
é muita
Curso cheio.
história. É muita história, curso cheio, aula de atletismo também era boa, também a Giovana me deu muita, a Giovana Coiceiro me deu muita, muita moral. A galera, os próprios alunos tinham o Renato, que era o que eu mais colava, o Magno, não sei se você lembra também, um rapaz legal, o Magno. A Hanna também era da minha época, só que a Hanna era, nunca tive aula, nunca fui da mesma turma. Tinha um rapaz que era triatleta, que ele me passava treino, o Fábio Escandariano, não sei se você lembra dele.
Lembro,
Um que era carequinha, pô.
lembro.
Eu trocava treino com ele por comprar, às vezes, um tênis para ele fora, que eu viajava para fora, né? Ele pedia um Asics para correr. Cara, foi uma época muito boa. E aí eu segui. Aí, enfim, me graduei. Aí, quando eu saí de chefe de equipe, a gente enrolou um pouquinho aqui. Mas desculpa, porque eu gosto de contar essa história legal. E estando aqui com vocês, eu me sinto assim, muito. Muito honrado de ter duas pessoas que me ajudaram e eu não tenho, e eu falo isso mesmo. Graças a Deus, a gratidão é uma coisa que eu tenho em mim. E seguir. Chegou em 2000 e quando eu estava para me formar um semestre antes, eu saí de chefe de equipe lá na Vale. E aí voltei para a base São Paulo, para voar muito na base São Paulo. Eu não era baseado lá, mas eu fazia, como eu era chefe novo, fazia muito voo saindo de lá, porque os chefes antigos não queriam fazer voo saindo daqui. Aí eu ficava 5 dias em São Paulo, cara, não teve jeito. Aí eu ia faltar muito, tinha aula que eu não conseguia ir. Falei, vou ter que trancar a faculdade. Tranquei a faculdade com dó no coração, mas não parei de estudar aquilo, revisar aquilo que eu tinha. Aí no período seguinte eu consegui voltar, eu consegui já ajustar lá, a base já estava, já tava um chefe mais antigo, gente saiu mais, comissário saiu mais de chefe, eu fui sendo, não foi sendo o último da fila ali na hierarquia, porque a aviação trabalha muito com hierarquia, de maneira geral. E aí, o que aconteceu? Eu voltei e destranquei. Para não acabar, para aqueles 6 meses que eu fiquei parado, não sei, 6 meses a mais, eu puxava 11 matérias, 10 matérias. Então, de efetividade de estudo, eu estudei 3 anos e meio, me formei 3 anos e meio. E esse foi os 6 meses que completou o quarto ano. Mas se você olhar o meu histórico, tem lá um gap. Então, era 10, 11 matérias no final. E eu saía do Rebouças e tinha o curso na Axis, tinha tarde, lembra? Eu saía do
Lembro.
Rebouças de manhã, pegava o carro, já tinha carro, tinha essa vantagem, pegava ali o túnel e zoom, ia para a Zona Sul para assistir na Axis à tarde. Às vezes eu saía de casa 6 horas da manhã e chegava 8 horas da noite fazendo essas disciplinas nos dois campos. Saí, me formei em 2006, 2007. 2007 e 2001. Aí. A Varig acabou em 2006. O meu filho nasceu. Repara essa história. Aí foi. Minha vida deu uma enrolada. Pô, cara, foi complicado. Casei em 2002, antes de ir para a faculdade. Em 2006, meu filho nasceu dia 4 de agosto de 2006. Eu fui mandado embora, eu e minha esposa, que também trabalhava na Varig, dia 8 de agosto, 4 dias depois do nascimento dele.
Putz.
Sem nada, não sei se vocês se lembram, os funcionários da Vale que saíram sem nada, estão sem nada até hoje. Entendeu? E, cara, eu o mundo caiu. Eu falei, agora, mas quando o mundo cai, ou você cai junto, meu irmão, ou você decola. E aí, graças a Deus, eu tive força e apoio de muita gente, família, esposa, os próprios professores, que eu tinha feito uma amizade mais íntima e tudo mais. E segui, eu falei, bom, vou seguir na educação física, vou chegar até o topo. O que que eu tenho que fazer para estar ali onde está o Alexandre Trindade, onde está o Júnior? O que que eu tenho que fazer para estar ali? Porque as pessoas viam os professores como um mito, né, cara? Mas é um ser humano normal, pô. Se o cara
Sim.
chegou ali, por que que eu não posso chegar? Não é?
E a gente percorreu esse mesmo raciocínio, né? Cada um se espelhou no um da sua época. Eu também tive essa oportunidade. E foi assim, exatamente isso. Falei, pô, o cara pegou esse cara aí.
Exatamente. Eu falei, eu quero ser esse cara aí. Eu falei, e vamos ser, porque ali é um ponto bom da carreira, o ponto do topo da carreira. Você está formando um profissional que você, né, da sua carreira. Aí eu emendei, cara, de estudar. Eu colei, fui direto para. Aí fui para pós-graduação na UFRJ, na especialização, e pasmem, tive que. O curso de mestrado da UFRJ, estavam querendo voltar com o curso de mestrado, não tinha. Lembra? Foi
Lembro.
2008, 2009. Aí eles fizeram uma especialização em ciências da performance humana para balizar os alunos da UFRJ para o mestrado. E eu, pum, cheguei lá com o meu currículo. Marquei os pontos, tive ajuda, porque a Patrícia, que foi minha orientadora, e a Verônica, a doutora Patrícia da UERJ, da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ, e a doutora Verônica da UFRJ, me acolheram e me deram esse voto de confiança, me conheceram na academia. Você vê, a academia, você está lá jogado, não tem nada. Como não? Se você fizer um bom trabalho, as pessoas te identificam, cara.
Sim.
Pô, você dava uma boa atenção, sentar com o personal, as pessoas me identificaram. Pô, esse cara é um bom profissional. Já era um cara mais velho, um cara que está querendo. Então, de repente, vale a pena investir. E elas me deram esse voto de confiança. Sou muito grato, sempre estou prestando homenagem, dando minha gratidão.
Aí
E
você era professor de musculação.
estava na musculação. Estava na musculação nessa época. Como acho que todo mundo, muita gente começa pela musculação, né? Que
É
é o campo
verdade.
que abraça bastante gente. Aí segui, apliquei para a especialização da UFRJ. Na época, o supervisor lá da academia do clube, meu Manuel Coutinho, você conheceu o Manuel Coutinho?
Sim.
Deu aula lá na Estácio também naquela época. Não foi aluno dele, mas deu aula. Falou, aplica lá. Apliquei, tinha um CR bom, meu CR não era o que eu gostaria, porque eu não podia estar na aula, mas foi um CR bom, acima de 8,5, ganhava ponto, tudo mais. Não chegou a 9, foi perto de 9. E consegui entrar no curso. Agora, era eu de outra universidade e acho que 99% da acho que era só eu, cara, assim que eu me lembro. De cabeça, só eu que não era. Falei, eu quero fazer esse mestrado aí. Falei pro Pompeu, lembra do Pompeu? Professor Pompeu?
Foi aluno dele em pós-graduação, em treinamento que eu fiz, cara.
Júnior, conheceu ele
Pós-graduação.
também? Conheceu, né?
Conheci,
Acho que todo mundo
sim.
conheceu o Pompeu. Pompeu também dava aula de estatística. Aí, olha, ele virou-se para mim. Olha, a gente tá fazendo, acho que vai ser difícil de você conseguir entrar aí, porque os alunos do UFRJ já estão mais, né, avançados nessa questão da entrada no mestrado. A gente quer começar o mestrado e precisa estar nesse começo com os alunos que é certo de publicar, porque precisa ter nota para a gente continuar, né? E aí, arrebentei, fiz um artigo escrevemos um artigo, né? Tudo sempre eu, orientador e todos que ajudam. A gente não faz nada sozinho. Escrevemos um artigo de TCC na especialização, que foi publicado, cara. Foi publicado depois. Foi o primeiro artigo. Foi publicado bem depois, mas o artigo estava legal, estava publicável. Aí quando leram, eu falei, pô. Aí fiz a prova pro mestrado. Deixa, eu fiz a prova pro mestrado. Não, você vai fazer a prova pro mestrado. Fiz a prova. Tirei primeiro lugar. Tirei primeiro lugar na prova do mestrado lá, porque me deu aquele negócio. Aluno da UFRJ, vou cair para dentro. E os caras estavam tranquilos. Às vezes é isso, né? Às vezes um está mais tranquilo porque tá ali e você não está tranquilo. Não é por ser melhor, é porque de repente se empenhou mais, de repente ia ser mais difícil. O dia da prova da UFRJ, cara, o dia da prova oral, da apresentação do anteprojeto, caiu no dia do concurso da aeronáutica. Olha só, no dia do concurso da aeronáutica, tinha feito inscrição para fazer. Caraca, Xande, eu tive que ir no UFRJ. Falei, não vou adiar o concurso da aeronáutica, tem que adiar a prova da UFRJ. É o mais fácil de adiar. Fui lá e eles me deram a moral, não, tu vai fazer dia tal. Cara, eu passei no concurso e na UFRJ junto. Você vê como é que a vida é, né? Eu estava desempregado, eu e minha esposa, desempregado em termos de vínculo, que eu fiquei trabalhando na academia, mas aquela coisa de professor de educação física, trabalho na academia aqui, outro ali, para juntar e tirar uma boa grana. E passei a funcionário público, né, da Força Aérea Brasileira, concursado, civil, e para o curso de mestrado ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. O Newton Braga, o concurso era para aeronáutica. E eu escolhi ali o Newton Braga porque é perto da minha casa. Em termos de carreira, de vontade profissional, era muito mais interessante para mim, que já estava acabando a pós-graduação, que já estava me formando em fisiologia, já era um fisiologista, né, nessa ocasião, quando estava acabando a especialização, e ir pro treinamento, né, para a escola de treinamento, de cadete, pegar as equipes. Pô, teve até a Olimpíada Militar em 2011, você, pô, botar um uniforme, é legal, você poderia estar... Eu vislumbrei isso, mas também eu já estava nessa fase da vida, igual eu estou te falando, 33, com um filho cansado de estácio, especialização, mestrado, você vê, 4 anos, mais 1,5 de especialização, mais 2 de mestrado. Eu já estava, cara, eu vou ficar perto de casa. Vou ficar perto de casa. E também era hora de eu abrir um espaço, dar uma sossegada para minha esposa também, que se anulou, entre aspas, um pouquinho para cuidar da família, para eu poder... Também era hora de eu segurar um pouquinho para ela também voar lá na carreira dela. A gente precisa ter essas coisas. É, exatamente. Aí passei nos dois. Aí continuei, meu irmão. Falei, cara, eu vou pro doutorado. Meu mestrado foi legal. Meu mestrado foi legal pra caramba, cara. Eu fiz uma dissertação que, pô, cara, era uma tese. Pô, Júnior, tu não tem noção. Era um negócio de louco. Cara, eu tinha uns 13, 14, 15 gráficos, tudo original, não era nada, como é que se diz, revisão, literatura, dados, meta-análise que já tinham, que eu só tratava. Não, cara, eu coletei aquilo tudo. Alguns professores falaram assim, cara, você conhece a tua dissertação, você pode ir direto para o doutorado. Que acontece, né, da pessoa ir direto. Você pode ir direto para o doutorado, você quer, não, eu estou tranquilo. Na época eu falei, tô tranquilo, mas se eu soubesse depois o que viria, eu falava, me leva logo para isso, pelo amor de Deus. Aí, entrei com os dois. O concurso para aeronáutica tinha 3 vagas Brasil inteiro, meu irmão. 3 vagas Brasil inteiro. Era 360 candidatos por vaga. Consegui passar na ralação. Falei, vou emendar num doutorado. Isso já trabalhando, já como funcionário público, a vida mais estabilizada. E olhei a gratificação de doutorado, falei, pô, tem que ir pro doutorado. E ruim de tudo, eu, pô, posso dar aula na universidade. O meu doutorado não foi muito bom. Eu não fui bem no meu doutorado. Tá? Quando eu digo não foi bom, não estou terceirizando responsabilidade, não. Eu não fui bem no meu doutorado. Eu já estava aqui, a curva, né? Nasceu a minha filha nesse meio tempo, e aí a curva foi baleando, foi pesando nas costas aquela camisa, né? O jogador já estava cansado, já não gostava mais.
45 minutos do último jogo da temporada.
Exatamente. Eu falei, pô, cara, eu vou emendar nisso. Emendei. E acabou que eu não inovei muito no doutorado, eu não segui o padrão do mestrado, não deu, não tive gás, apesar de ser mais tempo, mas também você tem mais coisas a cumprir, né? Mas passei em primeiro lugar no doutorado de medicina da UERJ, Fisiopatologia Clínica Experimental. O primeiro lugar foi professor de educação física, mantendo a tradição, porque no ano anterior tinha passado o Rafael Montenegro. Não foi aluno de vocês, mas é um cara que é conceituado na educação física, vocês devem ter lido alguma coisa dele, fala até de neuro. O Júnior gosta de neuro, né? Se eu não me engano. É um cara bom, ele não é daqui do Rio, ele é de Sergipe. Aí ele tinha passado no ano anterior, eu falei, vamos manter essa tradição. Fui lá, passei em primeiro também. Metade da turma era de médico e a outra metade de profissionais da área de saúde. Eles abriam para isso, fiz Clinex. Por que que você não seguiu na educação física, Rodrigo? Porque não tinha doutorado em educação física, em faculdade pública, na época. Tinha na Gama Filho, lembra? E o da UERJ não estava aberto, que o da UERJ foi aberto porque aproveitou o pessoal da Gama Filho que entrou lá, aquela coisa toda. E o da UFRJ ainda não tinha nota. O mestrado não tinha nota para abrir o doutorado, precisa chegava na nota 4, 5, ele estava com nota 3. Porque a gente não tinha publicado tanto ainda, porque era um mestrado novo. Para você ganhar nota, tem que ir publicando. Aí eu falei, pô, vou fazer aqui. Vou fazendo aqui na medicina. Eu fiz para esse, pô, fiz Clinex na medicina da UERJ, ia fazer para endocrinologia lá na UFRJ mesmo. Como o meu laboratório era na UERJ, eu trabalhava com infecção, vou chegar aí, eu preferi ficar na UERJ mesmo. Mas foi cansativo, foi ruim, eu não fui muito bem, eu deixei a desejar em vários momentos, mas mereci chegar lá. Mereci chegar lá. Trabalhei com exercício físico, imunologia e infecção. O meu modelo de infecção é infecção parasitária. Não sei se vocês conhecem. Conhecem porque tem muito aqui no Rio, tem muitas áreas endêmicas aqui no Rio, Xerém, mais interior também, é leishmaniose. Doença chamada leishmaniose. Então, eu trabalhei com parasito. Tive, cara, que pegar sistema imunológico na raça, porque é uma falha da graduação, a gente não tinha. Hoje já se fala alguma coisa dentro da fisiologia. Mesmo assim, é pouco. Eu falo muito, porque eles me chamam muito para preencher essa lacuna em universidade. E falei: quer saber? Vou fazer na graduação. Me matriculei na graduação da UERJ em parasitologia e imunologia. E fiz lá igual aluno. Pô, tu imagina, cara, tinha que chegar, sair de casa, chegar na UERJ. Pô, eu já não aguentava mais aquela galera. Se eu já era velho quando entrei na Estácio, imagina quando eu entrei na graduação, faço doutorado. Aí nego me olhava assim, esse cara é estagiário do professor, né? Eu já gostava, porque eu também já tirava uma caraca, né? A gente também não presta, né? Não, não, sou professor também. Já contava aquelas histórias, que é para não perder o ritmo. E aí, pô, fiz as disciplinas. Trabalhei, minha dissertação foi. Não foi do nível, não foi do nível alto que eu gostaria, mas foi boa, cara. Publiquei artigo internacional, tudo na boa. Quando eu encerrei, tanto que eu acabei em 2017, não tem tanto tempo assim, o doutorado. Eu demorei um ano a mais, tá? Também tive aquela parada de ter que parar no meio, trancar, não sei o quê. Eu fiz em 4 anos e meio, 6 meses a mais. Nessa brincadeira, se você fizer as contas, ó, 2003 a 2017. 2003 com 29 anos a 2017. Eu nem sei mais quantos anos. Estudando, meu parça, mas estudando e sendo cobrado. Não é estudar como eu estudo agora, não. Vou ler um artigo. Oh, porra, é o que eu quero. Meu irmão, estudando e sendo cobrado de nota. Cara, você não aguenta. E já empregado e trabalhando. Cara, é muito tempo. São 14 anos dentro disso aí, cara. O corpo cansa. E, cara, é um meio que às vezes irrita. Vocês sabem disso. Muito melhor do que eu. Você, às vezes, dá vontade de mandar alguém às favas, né? Como dizia minha avó, mas você está ali educado, não sei o quê, tem que cumprir aquele papel ali, tem que vestir, interpretar personagem, e vamos que vamos. E foi assim que a gente foi. Essa história e acadêmica, digamos assim. Aí é muita história nesse meio, né? A gente tem que fazer umas 3 sessões aqui no Paligrafo, que será um prazer. Já me convido logo também. Me convido lá, me convido aqui.
Parte um,
O
dois,
cara quer
três.
aparecer, não tem essa. Mas assim, a minha gratidão a vocês é muita, cara. É muito, eu falo de coração mesmo, e não é puxa-saquismo, não. Porque o cara que é grato, ele não precisa ficar ligando. Porra, Júnior, obrigado. Porra, Júnior, obrigado. Porra, Trino, não sei o quê. Eu não vejo o Júnior há anos. Não tem nada a ver. Eu sei que se um dia ele precisar, eu vou ajudar ele dentro das minhas possibilidades. Isso que eu acho que isso é o que vale, né? Que a gente traz. Hoje eu falo, hoje eu falo para os caras que estão ingressando aí no começo, falo: olha, faça só doutorado se você for seguir na área acadêmica. Não aconselho a fazer o doutorado, porque, cara, é sofrimento. É paulada. E eu não estou aqui desanimando, não é um discurso desanimador, nem vitimista. Que eu detesto isso, não é isso. É vocês, alguém que tem mais experiência. Se você não vai para a área acadêmica, você não precisa de doutorado. Essa é a realidade. Você vai fazer um bom curso de especialização, não é para estudar, não é ficar Mas ela vai fazer um curso de especialização na sua área, na área que você quer, e segue ali para o campo. Nessa brincadeira toda, eu me vi em algum momento, veja bem, eu vi até o podcast com a Hanna quando ela se apresentou e falou da trajetória dela. Teve um momento que eu me senti, aonde eu tô? Né? Eu vi que ela. Que foi um de vocês que falou isso. Onde eu tô? O que que eu sou? Eu era chamado para dar palestra em imunologia. E ninguém da educação física me conhecia. Porra, calma aí, eu sou professor de educação física na imunologia. Para educação física, eu sou imunologista. E para área biomédica, eu nunca vou ser imunologista, porque eu não sou médico, sou biomédico, nunca vou ser tratado igual.
Bom, isso aí aconteceu comigo diferente agora, né? Te conto aí, quando eu comecei a trabalhar na FMU lá em São Paulo, no curso de pós-graduação, isso eu estou voltando lá 2004, 2005, por aí. Quando eu chegava lá em São Paulo, me chamavam de carioca. Quando eu voltava para o Rio para dar aula aqui, me chamavam de paulista. Eu cheguei, pô, o que eu sou? Mal comparando, é por aí.
É por aí. Quer falar, Júnior?
Não, não, é um hábito que eu tenho de chamar a atenção da Terra em alguns momentos.
Para não quebrar a rotina.
Para quebrar a rotina. E aí eu falei, cara, eu não sou imunologista, eu não vou ser. Eu também não estou sendo professor de educação física. Mesmo atuando na prática no colégio, que é uma coisa muito distinta da questão do que eu fazia na academia. Falei, cara, parei. Eu quero voltar para o campo. Quero começar a aplicar isso aqui. E aí, tive a ideia de montar um laboratório lá com a aeronáutica, lá no colégio, para iniciantes que queiram trabalhar com exercício de forma um pouquinho mais científica, associar o ensino da educação física com o ensino da biologia, alguma parte de uma biologia cardiovascular, a gente vai para a pista, corre, vê a frequência cardíaca, coisas simples, cara, mas que são sensacionais de você trabalhar, que agrega mais do que um artigo publicado que eu tenho lá em revista A, que ninguém lê, Júnior, ninguém lê.
Verdade.
Quem vai ler aquilo dali são meus pares, né?
Sim.
Sim.
Porra, o cara que já está leishmaniano exercício, deixa eu ver. Quem vai ler isso? Os artigos que eu tenho são bons, eu não estou negando a qualidade, eu não estou negando o esforço, por favor, não é discurso vitimista, não é nada disso. É uma realidade. Impacto. A revista de mais impacto que eu tenho está o artigo A1. Mas o meu artigo de mais impacto na graduação, artigo que eu publiquei na Revista Brasileira de Medicina do Esporte, que tem até A2. E a galera da graduação com aquele artigo embaixo do braço, quando eu falei imunologia e exercício, porque só tem ele. Cair. Esse é o meu melhor artigo, que eu escrevi primeiro. Agora escrevemos outro, eu e o Thiago. Publicamos na pandemia um, dois na pandemia. Publiquei um com o Thiago com o Renato. Esse para mim é o que vale. Então eu comecei a focar em publicar um artigo por ano que fosse assim, que a galera lesse. Eu quero que o cara leia, o cara da graduação. Eu não quero que o Alexandre, o Júnior, pô, que já tem, pô, um conhecimento para a gente discutir especificidades. Conforme você me falou, Alexandre, pô, a galera não. Precisa saber o geral, não é o genérico, em sentido pejorativo, né? A gente precisa entender a aplicação.
Sim.
E eu comecei a focar mais nisso quando eu acabei, há pouco tempo. Ainda não tenho laboratório, está em fase embrionária, é difícil conseguir as coisas, você sabe como é que são em questão pública, depende de um monte de papelada que eu não tenho a menor. Como é que se diz? Para lidar com a maior afinidade com papel, né? Tenho de falar aqui. Se me bota para falar aqui, eu vou falar até amanhã. Vocês falarem, até a gente só para amanhã. Mas me botar para preencher um questionário, meu irmão. Pô, não faz isso, não. Aliás, professor de educação física tem essa característica, né? E assim fui. Assim fui trabalhando. Fiz muita palestra de imunologia do exercício, que era uma coisa nova aqui no Rio, sobretudo. Tinha em São Paulo. Mas aqui no Rio as pessoas me chamam muito. Muito, sou grato por isso, sempre vou, sempre atendo. E assim, não é grana não, não tem grana não, Xan, não tem grana não, Júnior.
Dá, é
É
mesmo,
pagar
eu
a
te chamei.
palestra, botar minha cara, que eu acho maneiro também, que indiretamente, né? Claro, tô aqui botando minha cara com vocês, tá fazendo uma propaganda minha, amanhã o pessoal me chama para dar uma aula, óbvio. A gente tem que sobreviver, também não sou pô, santo não, não vivo sem dinheiro não, vivo trabalhando. Mas, enfim. Faço com o maior prazer. E a minha vibe é essa, cara. Agora eu tô nessa vibe mais prática, nessa vibe mais mas de querer aplicar aquilo dali, que é difícil, né? Você não tem aplicação da imunologia desses. Como é que aplica? Aumenta as células T no linfonodo. E aí? Tu vai falar isso aí pro cara? A minha célula T aumentaram? Tá aqui. Não dá para ver, filho. Tem que fazer um... Entendeu? Então, a aplicabilidade, eu acho que ainda é falha. É falha. É a tal da ciência translacional, né? O Translational Science, que tem a medicina translacional, que foi criada. E a gente, eu trabalhava, eu falei muito disso, ciência translacional. Como que a gente traz do artigo, das letras ali do artigo para a prática, e da prática, se couber, e aí seria, né, o grande finale para a saúde pública. É muito difícil, a gente sabe que aí depende de política, outras coisas que a gente não vai entrar aqui. Mas a minha vibe hoje é essa, é mais da tentar utilizar na prática esses conceitos aí. Fala, Juninho.
Até você percebeu um negócio interessante, né? O Terra contando a história dele converge de uma forma bastante incisiva, quase que de forma exponencial, àquilo que você comentou em dois episódios sobre a necessidade de planejamento e foco, né, cara?
Verdade, verdade. Não tem sucesso sem planejamento e foco. O acaso vai te proteger só na música mesmo.
E um detalhe
Bem.
interessante, quando você falou lá da sua trajetória, você comentou o que você tinha que fazer de diferente para se manter, né? Você repara que o Terra fez a mesma coisa, né? Aí me gera aqui uma dúvida que eu vou ser obrigado a perguntar. É teu parente, a Terra?
Quase
Quase, né,
poderia
rapaz?
ser,
Quase, né? Pô,
quase
cara, é porque é exatamente aquilo que você falou. É o que ele fez. Fez um planejamento para aquilo, focou no que ele queria, vambora, e buscou uma forma de se encaixar. Mesmo ele comentando, ah, por que que não fiz educação física? Porque não tinha no Rio? Tá, beleza, mas aí ele fez uma adaptação para conseguir se encaixar, se destacar dentro daquele meio ali. Entendeu?
né?
E lembra o Terra estava falando, estava lembrando da Luciana, cara. Lá de Natal,
Luciana.
aquela morena. Que é a dona de um spa lá, que foi a nossa aluna, que é da época do Terra. Não foi da turma dele, mas era da época dele.
Luciana, cara.
É uma morena alta, cara. Né? É a que era casada também, mais velha e tudo.
Agora tá me vindo, me veio a cabeça aqui alguma.
Essa é
Tinha uma galera
estatística você
assim.
fez com ela, que foi da mesma turma.
Tinha uma
Da
galera
mesma
assim, né,
turma.
Júnior? Com esse perfil também, mais velho, casado. Tinha
Sim,
uma galerinha ali.
sim, sim.
Tinha uma galerinha ali.
E ela foi exatamente essa linha, né? Ela fez pós na USP, se não me falha a memória, foi em recuperação, lesão, alguma coisa assim, né? E lá nas aulas ela era a única pessoa de educação física. E na hora de explicar o negócio das lesões, ela ia pro quadro fazer os bonequinhos da TR, né? Para explicar como é que funcionava aquele sistema de força, como é que equilibrava aquilo, como é que tratava o cara, seu ponto de vista da educação física. Cara, ela adora a TR.
A Luciana que era casada com o outro aluno, né? O Drago?
Não, 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 não.
Acho que não, né?
Não. Essa era economista.
Ah, essa era economista.
E era branquinha. Essa que eu tô falando é mais alta, morena. Já que eu não tô lembrando o sobrenome dela, cara. Você lembra de todo mundo pelo sobrenome,
O
né?
ar de
Só não estou
sobrenome.
lembrando o sobrenome dela.
Eu sou bom de nome também. Acho que muita pauta de colégio, né? Muita
É
pauta de.
verdade.
Na época, agora nem mais pauta. Agora a gente baixa a lista de presença no Teams e acabou. Nem sabe. Pô, é ruim. Mas
Eu acho que.
uma curiosidade também, Júnior. Agora você falou voltou ali um pouquinho na graduação e da característica da galera. Os professores também tinham características interessantes, porque tinha professores que a galera corria, né?
Sim.
Porra, tu vai fazer biomecânica com o Alexandre? Falei, qual é o problema? Não, porra, o índice de reprovação. Aí nego era bom estatística. Para isso, nego era bom estatística. Na hora de estudar estatística mesmo, ninguém queria, mas para isso, a galera era boa de estatística. Não, porque, pô, cara, é muito difícil passar com ele, com não sei quem. Aí tinha um outro também da fisiologia, que eu não lembro. Falei, cara,
Pediu.
então, o Edil. E aí? Qual é o problema? Ele vai me reprovar por quê? Ele vai me dar nota. Ele tira a nota de vocês? Você tira 10, ele dá 5? Não posso acreditar que o cara faça isso. Não, pô, não entra na minha cabeça isso. Não, mas a prova de. Mas aí. A prova é o que ele deu. Se ele tiver uma questão lá que ele não deu, ele está errado. Não tem, eu aposto que não tem, não tem como. Aí eu falei, é com esse aqui que eu quero fazer. Por quê? Porque esse cabra vai me entender. Tem essa ainda. Pô, vai fazer estatística com o Júlio. Tinha outro também que dava estatística. Não, naquela
não, época. Não, estatística não saiu.
Era só você. Não tinha uma noite em outro campus, alguma coisa?
Não, em outro campus tinha.
Tinha. Aí, pô, deu correr de campo, Júnior. Pô, tu não tem noção, rapaz. Nem quer. Aí, falei, é esse cara. Porque esse cara vai me entender. Quando eu chegar para ele falar, ó, a minha situação é essa. Ele vai falar, vamos ver. E não deu outra, foi isso que aconteceu. Então, eu ia em cima desses professores, justamente, que eram os que queriam o negócio certo. Não que os outros não fossem, tá? Uhum. Não tô aqui falando isso, não. É esses que a galera, né, taxava, porque isso é um rótulo, na verdade, de que reprovava muito.
Agora o Terra está lembrando Guerrinha, né? Guerra Peixe dizia assim...
Guerra aluno, Peixe!
Guerra Peixe dizia assim, aluno só lembra do professor que tortura, que machuca, cobra, esse que fica. Aquele bonzinho, o aluno não lembra.
Foi aluno dele. Foi aluno dele em handball. Sim. Não foi handball, Guerra Peixe?
Handball.
Pô, estava na época do beach handball. Aí o Guerra tem que fazer a manobra do... Eu falei, pô, Guerra, tá complicado. Porque essas, por incrível que pareça, essas matérias para mim eram as mais complicadas. Sim. O pessoal acha elas mais simples, né? Isso aí é particular, mas para mim era complicado. Você tinha que ter presença, tinha que fazer um trabalho, você tinha que apresentar... eu também fiz vôlei com o Edil. Você tinha que apresentar o saque, a mecânica do saque. E aí você tinha que estar presente. É, não tinha livro, assim, não é uma coisa que você, em livro, aquela coisa enlatada. Que a parte da biomecânica, a parte da estatística, sem livro, você cai dentro, faz exercício e, né, dá para safar. E era complicado. Foi nas matérias que eu tive as notas mais baixas. Foram as matérias, assim, que precisava mais de presença, sim, óbvio, né?
Tinha muito que... livro de regra, né?
Livro de regra.
Isso pouco também contribuía tinha isso, porque era, né?
Isso era fácil, essas questões eu acertava, porque era só ler regra. Mas a mecânica era complicado. Mas assim, um período muito bom da vida, a gente tinha uma energia ali boa, né, cara? A gente, pô, se dava bem, os professores com os alunos, e era muito, muito bom, aprendi mesmo, cara. Eu tenho, assim, um orgulho, eu falo da minha graduação com orgulho, eu acho que, aliás, eu mais falo com orgulho. Falo pro pessoal, cara, esse mito de que educação física tem muito gente, ainda precisa melhorar. Cara, aquela galera ali era boa. Tinha muita gente boa. Entendeu? Tem um percentual de gente ruim, de gente que não quer nada. Igual tem nas outras profissões, cara. Eu não vejo diferença nisso, Júnior. Se a gente rodar uma estatística aí, que a gente faz isso. Vai dar a mesma coisa.
Dá sim.
Não dá diferença. É aquele percentual ali, cara, de... qualquer amostra da sociedade que você tirar, vai ter um percentual de vagabundo. E não era diferente, mas... Pô, a galera é show, cara. Agora caiu muito, realmente, de lá para cá, como eu falei, os currículos vieram baixando.
Aquele momento, em termos de graduação, porque a excelência ela é inatingível. Né?
Eu acho.
Na minha cabeça. Né? Mas a gente chegou muito próximo.
Chegaram muito próximo. Muito próximo.
Não, quando eu falo a gente, é porque o aluno também fazia
claro, parte. Claro, claro. Né? Faz parte. Então,
a gente tinha um volume de produção muito grande, né? TCC, né? E a produção de boas. Enfim, e o aluno ficava dentro da universidade, né? Ele não ia lá assistir a aula, acabava e saia correndo. Agora, era isso.
É, não. Então, o cara se identificava, né? Com a bandeira, né? Pô, era time, igual jogador antigamente, o cara tinha uma identificação com a camisa que o cara veste, hoje em dia.
Sim.
Fazendo uma analogia. E, cara... E era isso mesmo. Tinha o Léo também de fisiologia. O Léo Nogueira tá voando, cara.
Não, tá voando. No céu, acho.
Aquilo era uma mente brilhante também, né, Joana?
Sim, sim, sim. Gente era muito boa.
Gente muito boa. O Léo era da minha idade. Eu acho que eu era mais velho que o Léo. Acho que eu sou mais velho que o Léo.
É, deve ser.
Sou mais velho que o Léo. Me lembro, né? É, um aninho.
É.
Eu reencontrei ele no fundão, né? Ele fez. Tá fazendo doutorado na fisiologia. No CCS, na Ciência da Saúde, e foi para os Estados Unidos. Voltou como professor. Não sei se voltou para os Estados Unidos. Agora tem um tempo que eu não tenho. Mas passou. passou para professor da bioquímica. Não é professor da educação física, não. Ele é professor da bioquímica lá na UFRJ. Feríssimo.
Mas, Rodrigão, vou aproveitar aqui a tua presença, né, que a gente está vivendo aí um momento de pandemia que gerou aí mudança de comportamento, gerou estresse, preocupação, enfim. E está todo mundo aí em busca da palavra, da chave, né, da prevenção. Então, assim, todo mundo quer não pegar a doença. Então, e dentro dessas estratégias que são colocadas aí, uma que aparece muito forte é a prática de exercício. Então, aproveitando aí o teu estudo imune, eu sei que você lê bastante sobre a relação do exercício com o Covid também. O que você tem para dizer aí para a gente, aí, pessoal que está ouvindo, em relação a isso, né? A importância da prática de exercício, especificamente para o Covid, mas não é só para o Covid, a gente sabe que o exercício ele gera um brinde aí, para além da estética, para além da melhora do desempenho, da performance, um brinde em termos de saúde, né? De sistema imunológico, eficiência, enfim. O que você tem para dizer aí em relação a isso, Rodrigo?
Legal, legal esse tema. E está em voga, né? E aí... E as coisas que estão em voga são legais porque o tema vem à tona e a gente consegue trabalhar aquilo que a gente precisa fazer como profissional de educação física, mas também aparece especialista de tudo que é lugar. E aí a gente fica à mercê também de muita informação ruim. Né? A gente fica à mercê de muita informação ruim e não é só informação, a gente fica à mercê também de uma informação, digamos assim, fragmentada, né? E a gente precisa entender, de uma maneira geral, o papel do exercício, que não tem novidade nenhuma para a gente, diga-se de passagem. Tá? Então, a gente quer... as pessoas hoje querem criar um mito, não é em cima do exercício, não. Querem criar vários, quero criar um mito em cima da ciência. Né? A ciência para lá, a ciência para cá. E essa questão do exercício, da atividade... Tanto o exercício quanto a atividade, a gente... vai diferenciar, tem a sua diferença conceitual, tem um impacto importante na saúde. Qual é a novidade disso, Trinda? Nenhuma. Qual é a novidade disso, Júnior? Nenhuma. Mas precisa aparecer, né, uma coisa dessa grandiosidade para olhar para a gente, e a gente tem que aproveitar isso. É importante. Então, eu digo, o exercício ele é excelente. Tá. Qual tipo de exercício? Aí vem as perguntas. Qual tipo de exercício? Como a gente controla as variáveis, quais são que intensidade, volume mais básico. Então, tanto o exercício ele pode ser benéfico, mas ele também, e aí é essa parte que me preocupa, ele pode trazer danos se não for bem orientado. Tem que ser orientado por quem? Por um profissional gabaritado. Então, as pessoas também danaram a fazer exercício de qualquer forma. O exercício protege, vamos fazer exercício. Não é assim que a banda toca, tá? Então, a gente precisa fazer atividade regular, que ela fortalece, de uma maneira geral, o sistema imunológico. Então, tem uma sorte de artigos, e de estudos que mostram que o exercício praticado moderadamente e regularmente, que o segredo do exercício é a regularidade, a gente sabe disso, é o treino, é você se manter ativo dentro daquela modalidade. Normalmente combina o aeróbico com força, é sempre o que tem as melhores respostas em termos científicos. Ele fortalece o sistema imunológico nos vários tecidos aí do corpo, tá? Então, melhora a questão do sistema cardiovascular, melhora a questão um ruído aí, desculpa. Acho que foi aí, né?
Deve estar passando aí na tua corda também.
Vai passar aqui já já, né?
Já vai chegar aí.
A imunologia do exercício trabalha justamente com esse fortalecimento do sistema imunológico pelo exercício. O que está envolvido nisso, né? Para a gente não entrar muito em detalhe, a questão hormonal. Normalmente, cortisol e os hormônios do sistema imunológico, que a gente chama de citocinas. Então, a gente regula positivamente essas células a atacarem com mais eficiência algum patógeno. O que é o patógeno? É um ser estranho que adentra o nosso corpo aí sem ser convidado. O sistema imunológico, ele nada mais é do que um sistema fisiológico normal como todo outro. Ele reconhece o que é, ele diferencia o que é próprio do que é não próprio. Então ele vai e trabalha sobre três premissas básicas: reconhecimento, um sistema de reconhecimento, um sistema de comunicação que só perde para o cérebro em termos de network, de comunicação com os outros órgãos e com outras células, e um sistema de descarte. Então, reconhece, não é meu. Comunica e ação efetiva para descartar aquilo dali. Tá? Então, basicamente é isso. Nessa, e ela é dividida em imunidade natural e adquirida. A natural são as barreiras já prontas, aquele exército que já está pronto para o ataque, e a adquirida são as tropas especiais, que elas precisam ser comunicadas. Ó, não deu para a gente. Guarda municipal, tem uma confusão aqui. Chegou a guarda municipal, ó. Os caras lá não deu para dispersar, os caras estão armados fortemente. Tem que chamar a polícia. E os caras fugiram para o mato. Aí já tem que chamar o grupo de operações especiais. E assim é a imunidade. A imunidade natural ataca primeiro, acontece ali a comunicação, ela vai preparando o terreno até você chamar as células especializadas, que é a chamada imunidade adquirida. E aí, dificilmente um vírus escapa do nosso sistema natural. Mas esses patógenos, um vírus, e o Covid tem essa característica também, tem mecanismos de subversão desse sistema imunológico. O que é óbvio, cara, o cara não é viável na natureza há milhões de anos se ele é uma presa fácil. Isso é evolução nua e crua. É aplicado na prática, só que não é um ser vivo, que o vírus, às vezes, o vírus é nem considerado um ser vivo, é uma partícula proteica, né? Enfim. Então, ele tem lá suas adaptações. Quando ele vai se adaptando a escapar dessa resposta, o que que são criadas? Mutações. O que que acontece? Mutações. A partir das mutações, criam-se novas variantes. E aí são essas N variantes que tem aí. E aí a gente fica mais, ele fica mais complexo, começa a atacar populações que outrora não atacava com mais força, e o sistema precisa ser treinado para ele de novo. Qual é a característica importante do sistema imunológico? É adaptativo. Ele tem especificidade, ele difere o vírus da dengue do vírus do Covid, do SARS-CoV-2. Então, é especificidade alta e memória. É por isso que uma reinfecção é muito difícil. Ah, eu conheço o caso. Calma. Para caracterizar a reinfecção, é difícil. Pode ser uma recidiva da doença, pode ser uma escolha. Existe, mas é muito complicado, porque você tem memória. E não se mede só com anticorpos. Ah, fiz ali, os anticorpos somem em 7 meses. Os anticorpos podem baixar, mas as células de memória estão lá para produzir ele rapidamente, assim que forem excitadas a fazer isso, né? Então, e o exercício, todos esses sistemas que eu falei aí, ele consegue interferir de maneira benéfica quando feito e programado dentro do volume, intensidade. É interessante. E um bom repouso, uma boa recuperação, que eu acho que é isso que falta para a maioria, até na questão dos atletas, né? Então, o cara não liga para recuperação, e aí você pode ter o um efeito contrário, que a gente chama de open window, né? Que é a janela aberta, aquele período que você tem uma suscetibilidade aumentada, desculpa, justamente porque a sua imunidade deu uma caída por algum fator estressor externo, nesse caso, o exercício muito intenso. Então, a gente precisa tomar cuidado com as recuperações. Não tem nada demais, pode fazer e deve fazer uma sessão bem programada, mas com descanso adequado para aquela sessão, né? Eu faço uma sessão muito intensa, tem que ter um descanso descanso adequado para ela. Uma alimentação também é importante. De uma maneira geral, Xande, é isso. Não tem, cara, receita e fórmula secreta. Não tem, Alexandre, não tem. Não vou ficar fazendo propaganda de coisa.
Bacana o teu discurso, né? Então, Sim, até para ratificar isso e chamar a atenção, porque às vezes a gente olha o atleta, né? A gente fica olhando de fora e imagina o atleta como, né, o primor da eficiência imunológica.
Não
E
necessariamente.
muitas vezes, né, até porque isso oscila em função do momento da temporada, enfim, mas em geral, não. Em geral, quem está mais próximo, né, de uma melhor eficiência é aquele que está aí, vai na academia, dá uma malhadinha, dá sua malhadinha, que pratica atividade regular, mas com uma intensidade moderada. Né?
É.
Então, foi isso que eu entendi. Né? Então, por outro lado também, né, aquele que pratica, né, o exercício, mas numa intensidade muito baixa,
Também não tem resposta.
também não tem resposta.
Não
Então,
tem, não tem adaptação, não?
sim, então também não é aquele discurso para caminhar, simplificando, né? Não, não é assim, né? Então, não é só isso, né? A gente tem que ter um mínimo de intensidade para que isso gere um efeito positivo, né, nesse aspecto, né? Então, assim, é aquele segredo antigo que a gente já sabe, né? Intensidade moderada, uma boa recuperação, uma boa alimentação, e ponto. É,
É isso.
não é isso?
É por aí, Xande, a questão da intensidade, assim, que às vezes a gente fala assim, você não está errado, não, está certíssimo, está perfeito. Só que às vezes as pessoas acham que não pode fazer o exercício intenso. Não é isso que a gente está falando.
É, não, não.
É, a intensidade é do ciclo, né?
Sim.
É, você tem que levar em
Do
consideração a
momento.
intensidade. É, exatamente, você tem que levar em consideração a parte específica, o repouso, o seu sono, a sua alimentação. Aí o atleta tem uma vantagem. O atleta regrado. Aí é para uma outra conversa, mas o atleta tem uma vantagem que ele tem um acompanhamento multifatorial nesse sentido, multidisciplinar, e aí, por isso é que ele consegue não ter esse monte de infecção. Ah, se o exercício intenso pode trazer essa suscetibilidade, o atleta tinha que ter infecção toda hora. Não é isso. Porque justamente o planejamento dele é um planejamento feito por um conjunto de pessoas que têm o um know-how para aquilo. Você sabe muito bem disso, como é que funciona, porque aí tem um know-how imenso nesse sentido.
Um
Então,
controle de carga diária, né?
um controle de carga diário, o controle aí de repouso. Que eu gostava de fazer uma planilha de sono também interessante, eu gostava de fazer nos treinamentos individuais, né?
Sim,
E.
esses instrumentos são muito bacanas. Pouco utilizados, né? Mas.
A gente usa, eu gosto de usar a palavra severidade do exercício, que não é, porque quando você fala intensidade, o cara leva para a questão da intensidade em si, né? Do percentual da carga máxima. Quanto severo foi aquela sessão? Aí você precisa. E a percepção de esforço, para mim, ainda é a melhor maneira, né, da gente controlar no geral, né, no dia a dia. Se você.
Dia a dia, sem dúvida.
Sem dúvida. E é um bom controle, não tem problema nenhum. Mas é isso, essa panaceia a gente tem que tomar cuidado para não estar também levando as pessoas a fazer o que você falou. Ou sem, vai caminhar. Ou aquela pessoa que faz também, porque ser uma pessoa ativa não significa. Fazer exercício intenso significa ser uma pessoa ativa, no geral. Não necessariamente. Tem cara que corre, porra, eu corro lá 10 quilômetros. Pô, em menos de uma hora, não sei o que, e o resto do dia? Tô sentado em frente ao computador, comendo biscoito. Não tá nem empatando, tá perdendo de muito.
Sim.
Tá perdendo de muito. É um corredor bom, mas não necessariamente tá livre de ir. Aí o cara fala, pô, aquele cara lá, ó, corria 10 km, ó. Morreu de não sei o quê. Aí diz que o exercício. Calma aí, não é assim não. Vamos fazer uma análise, né? Essas análises. Simplórias, cara, a gente não tem mais idade, não tem mais idade para isso. Não, Júnior, a gente não cai mais nessa. A gente não pode cair mais nessa. A gente, calma aí. Vamos analisar direito o conjunto todo de fatores e tal. As tais das narrativas, né? A gente não cai mais nessa, não tem mais como cair nessa.
Agora, Rodrigão, aproveitando aí e sabendo também que tem muita gente que trabalha com criança, muito se fala em relação à questão da criança, da fazer parte da cadeia de transmissão ou não. Enfim, o que você tem a dizer aí, sobre esse assunto?
Sim, então, as crianças, elas definitivamente não são a população de risco para a Covid-19, novas variantes, como eu falei, novas variantes surgem e podem atacar mais jovens e crianças, até porque as pessoas mais velhas já tiveram, as pessoas mais velhas estão imunizadas, quem já teve está imunizado na infecção. É natural, melhor imunização da infecção natural, tá, gente? Por favor. Não dá nem para debater isso, a infecção. Se você já teve na natureza a infecção, você está imune. A cepa varia lá. A cepa, algumas pessoas falam cepa, também tá correto. Varia, tem as variantes, você pode estar mais ou menos protegido, mas de qualquer forma, a melhor forma de estar imunizado é com a infecção natural. Mas só que a infecção natural tem os riscos, né? E aí você não precisa, por exemplo, se ir atrás da infecção para beber água com Covid. Você tem a tecnologia e a ciência para te trazer as vacinas e tudo mais, que você não precisa se arriscar, você se imuniza sem os riscos da doença. Com outros riscos, a vacina também tem alguns riscos adversos, mas aí é outro papo. E as crianças não são população de risco. Pelo que mostram os números, a taxa de internação é baixíssima, baixíssima, e normalmente são assintomáticas. E, como qualquer assintomático, pode passar? Pode. Estatisticamente, é a probabilidade muito baixa. Até porque quem é assintomático, o próprio indivíduo assintomático, normalmente tem uma carga viral mais baixa e também tem uma possibilidade menor de transmitir. Tudo isso, Jean, que é bom que fique claro, a gente não trabalha com certezas, a gente trabalha com probabilidade.
Sim.
Então, o cara pode nunca fumar na vida e morrer de câncer do pulmão. Pode? Pode. A probabilidade é baixa, porque sempre aparece alguém falando: eu conheço um que morreu, uma criança que morreu. Sim, vão morrer 0,0002. E é chato, né, a gente ter que falar em tratar de vidas, né? É chato, é delicado, e a gente lamenta. Mas a estatística é essa, né? A estatística é essa, e não é uma população de risco. Com as novas cepas aumentou, mas ainda não há diferença estatística significativa ainda nas mortes, né? Nas mortes. Mas sim na prevalência. São os novos casos aí da. São os casos na incidência, que são os novos casos da doença. Atacou realmente mais pessoas jovens pegaram as novas mutações. Mas, de uma maneira geral, é o que se tem. Não se tem certeza, está achando? É uma coisa. É outra coisa que a gente precisa entender. Quem tem certeza sobre o Covid-19 está errado. Aliás, muitos assuntos nós não temos certezas. Não tem nada de mais nisso. Porque é uma coisa que tem 2 anos. É uma coisa
Recente.
que ainda está sendo estudada. Então, não tem algo para cravar uma fórmula. Não tem. Isso realmente não tem. Não tem em parâmetro nenhum, nem tratamento, nem transmissibilidade, nem. Você tem aí dados de internação, isso de estudos, né, de internação e de morte, que vai acompanhando aí de acordo com o ocorrido, que estão sempre se atualizando. Mas, fora isso, a gente não tem nada novo, não dá para inventar, não dá para debater algo que seja uma verdade absoluta. Não existe verdade absoluta na ciência e muito menos um assunto tão recente.
Estou preocupado que o Júnior está calado já há um tempão. Isso não
Fala,
é
Júlio.
comum.
Não é comum, não?
Não.
Está refletindo.
Terra, você
Ele tá
observa.
pensando numa pergunta.
Fala, fala aí.
Não, não é isso. Você observa o seguinte: aquilo que eu falo, que eu sofro bullying aqui, é verdade. Você
Pois
está de
é,
prova, não é?
é mesmo, cara.
É
Eu não acreditava nisso, não.
mesmo.
Mas
Mas
agora eu
eu estou.
tô vendo. É.
É mesmo.
Tá vendo? Nada como
Participar para ver, né? Tem que
inserido.
presenciar, né?
Inserido no contexto. Deixa comigo, deixa ele comigo, Júnior. Porque esses levinhos é bom que a gente leva para o tatame. Aí é 100 quilos contra 70. Aí...
Não, cara, tá ouvindo o Terra
falar. Te mando foto.
É verdade. Eu estava lembrando o seguinte, que ele está falando de até da questão dos assintomáticos, né? Eu estava lembrando dos casos, cara, de AIDS, né? Que ela tem aquele pico, aquela explosão nos anos 80. Quando chega na segunda metade dos anos 90, se não me falha a memória, ou foi logo no início dos anos 90, um negócio desse assim, se descobriu pessoas na África que tinham vírus da AIDS, mas as pessoas eram assintomáticas, né? E aí tem uma característica aqui que é interessante da gente observar, que quando a gente está falando de vírus, né, a gente está falando de uma estrutura proteica com alta capacidade mutagênica. Então, o problema ali, na realidade, é a mutação, que é isso que o Rodrigo estava chamando a atenção, de variantes e das cepas. Ah, deixa eu só botar um parênteses aqui. Variante é quando eu tenho o vírus com uma condição genética ou com uma característica genética diferente do vírus original. A cepa, tá? Eu tenho uma propriedade física do vírus diferente do vírus original. Né?
Excelente.
Então, são atuações distintas. Né? Então, assim, quando a gente está pensando nessa ideia do vírus, e aí, sim, realmente não dá para se ter certeza de coisa alguma, porque a capacidade de mutação de um vírus é uma coisa absurda. E isso é um complicador sem sombra de dúvida, né? E as cepas também, por isso que eu concordo plenamente com ele, quando ele fala, pô, a pessoa vai afirmar qualquer coisa, não dá para você afirmar. Você pode me dizer o que é mais provável. Agora, afirmar não tem condições não, cara. Lidando com vírus nenhum, não é só a Covid.
Isso.
Com vírus nenhum é possível fazer isso. A não ser aqueles casos também que tem aí estudos de 50, 60 anos, aí é uma outra coisa. Até porque, no domínio do tempo, se a gente for pensar essa evolução genética, né, da mutação ao longo do tempo, isso tende a um equilíbrio. Então, aí é possível fazer a afirmação. Né? Lembrando, mantendo as condições de mutação controladas, porque também se mudar isso pode mudar todo o modelo de entendimento dessa história, né? Então, assim, eu estou calado porque, na realidade, eu concordo com o que ele está falando, né? E aí, voltando lá aos meus tempos de biologia, né, tá bem sustentado o que ele está dizendo. Tem fundamentação teórica muito bem feita aí.
Agora, o Júnior, Rodrigo, minha preocupação aqui é com a pessoa que está nos escutando. Então, e surgiu um assunto aí no meio do discurso dos dois, e o Júnior reforçou isso agora. Muitas vezes eu vejo nos veículos de comunicação os termos serem usados como se fossem sinônimos. E já foi colocado aí que uma variação do vírus, uma cepa, são conceitos, são distintos, né? Então, só que eu vou fazer um papel do aluno agora. Eu não entendi muito bem a explicação, não. Vamos colocar isso de uma forma mais simples, João Romero Júnior, para que todo mundo que esteja nos escutando consiga entender isso e a gente passe a usar um vocabulário mais adequado.
Não, cara, é simples. Quer ver? Quando eu penso assim, na variante, eu tenho uma mudança em termos genéticos. Então é aquela coisa assim, se o vírus tem uma predisposição, vamos imaginar uma pessoa. Tá, você tem uma predisposição para ter 1,80 m. Tá? Acabou, cara. A tua genética é para ser alto. Você vai ser alto. Ponto. Isso é uma coisa. Quando eu penso na cepa, é uma propriedade física. Então, é aquela pessoa que, por exemplo, pintou o cabelo de rosa. Mudou? Mudou. Isso está na genética daquele vírus necessariamente? Não. Essa é a diferença. Então, num eu estou falando de genótipo, no outro eu estou falando de fenótipo. Lógico que eu tenho implicações distintas, né? Pô, você vê a pessoa de cabelo rosa andando na Ilha do Governador, em Seis Mortos, você vai notar a pessoa, não tem para onde correr. Ainda mais se a pessoa for do meu tamanho ou do Terra, tu já viu, né?
Pô, eu vou contar para todo mundo.
Mas, pior que eu não duvido.
Triana, o mais importante que o Júnior falou aí, e aí é preciso deixar registrado legal para a galera, é exatamente isso a questão. Não temos como cravar nada. Isso é importante a galera entender, que pega pedaços, né? Não temos como cravar nada. O que a gente está dizendo aqui é exatamente a mesma coisa. Eu, você, a gente tem ali as possibilidades, as probabilidades, mas pode acontecer. E não tem. Quem afirmar que tem, não está sendo honesto, porque não tem. Porque não tem para muitas outras coisas bem mais estudadas, com mais tempo, por que teria para isso? Agora, tem um conjunto de coisas que pode ser com as informações que tem, vai melhorando de acordo com vão surgindo os novos estudos. É isso. É isso. Então, é a única coisa que pode ser falada de uma maneira geral. A única certeza que a gente tem é que não tem certeza nenhuma. Então, é importante, porque é um assunto, né, que às vezes é polêmico e as pessoas levam, cada um pega daqui a sua interpretação. E é importante que a gente deixe a nossa, né, que a gente é responsável pela que a gente fala e não exatamente porque às vezes a pessoa interpreta, né, cada um interpreta do jeito. Mas é isso. O exercício. Aí, agora, em relação ao exercício, temos sim muitos estudos de que o exercício fortalece o sistema imunológico. E aí você pode ter um sistema mais fortalecido para combater a Covid. Exercício e Covid tem muita coisa? Não tem. Tem pouca coisa. Estudos observacionais, estudos que são bons, que vão dar plausibilidade mais para frente, mas que não posso ser leviano de cravar alguma coisa. Mas cravo, e com certeza, que exercício e sistema imunológico, a gente tem uma boa gama aí de artigos, uma boa ciência aí de já há algum tempo, mostrando que o exercício balanceado, praticar de maneira regular e bem programado, fortalece sim o nosso sistema imunológico contra qualquer infecção, como o Júnior falou. Ele falou não foi só para a Covid, ele falou para uma infecção viral de uma maneira geral, mas também outras infecções, bacteriana, enfim.
Deixa eu só
Então,
ratificar o que o Terra falou, o Terra. Isso que ele pontuou agora no final, na última fala dele, é tão importante que reumatologistas responsáveis, né, eles recomendam aos pacientes a procura de profissional de educação física para fazer exercício regularmente em função do sistema imunológico. Não é por outro motivo. Eu tive a oportunidade de trabalhar na reumatologia da UERJ, fazendo estatística, e isso era uma constante. Todo mundo falava a mesma coisa: procure um profissional de educação física. Procure um profissional de educação física. Era quase uma oração deles, né? Reforçando o que o Terra está colocando.
que bom, né, Júnior, que a gente tem esse gabarito, tem essa confiança dos outros profissionais da
Sim.
saúde. Isso é importante, é sinal que o negócio andou assim. Né? Não é também isso que às vezes a gente tende a. Porque a gente cobra muito da nossa própria profissão, né? Dos nossos próprios. A gente cobra muito, a gente quer sempre a excelência, como disse o Alexandre, ela não existe, mas a gente acaba sendo mais crítico com a nossa própria carreira do que com a carreira dos outros. Mas
Sim.
é importante, eu acho legal que a gente tenha evoluído para isso. Demorou, né? Demorou, né, João?
Sim, mas assim, a KTR fala muito bem, é uma mudança de paradigma, né? Então, isso realmente leva tempo.
Ah, sim. Acho justo.
Mas é isso aí, né, Juninho? A gente está aí caminhando para o final
Da parte 1 do
da
Terra.
parte 1,
Ah, é, tem parte.
esse que vai voltar aqui.
Ele prometeu, né?
Vai
Então,
ter.
agora
Ô,
vai ter
Juro,
cobrança, né?
vai ter terra, a missão, aí depois, né? Terra, desarmado e mentiroso. Tu tem um remo, desarmado e mentiroso.
Pô, cara correndo na superfície da água.
Correr na superfície. E
Pô,
fazia. Ficava em dois dedos assim, né, Xena? Apoiado em dois
pô,
dedos.
eu gostava
Eu gostava desse
desse
cara.
pô.
Foi o ídolo do Trinda e
Pô.
um dos aí, dos dos ídolos dele, e tem, depois vai ter o Proibidão do Terra. Aí, não,
aí, pô, aí vai ser pesado. Né?
Vai sair o canal do ar, não dá, não dá. Melhor não.
Eu tenho que jogar ele lá no Detrivela.
Aí tem que mudar de distância. De,
né? Porra, Rodrigão, estamos aí na reta final. Pô, queria te agradecer, né, pela participação, pô. Está aqui com a gente, pô, agregou um tremendo valor, tenho certeza que esse programa aqui ele vai agradar muita gente, né, Juninho?
Sem dúvida.
A gente tem absoluta convicção que o assunto que foi tratado, né, você ratificou coisas que a gente já vinha falando em outros programas, que também servem como modelo para aquele que está aí galgando um espaço dentro da profissão, seja ela qual for, né? Não necessariamente da educação física, porque em geral o raciocínio é o mesmo, e especial pelo esclarecimento em relação ao exercício e ao Covid especificamente, né? Porque é algo que se fala muito e eu tenho reparado que muitas vezes, né, não da forma adequada. Então, aqui a gente consegue, aí, em poucas palavras, em função aí da tua característica de ser muito, muito objetivo, coisa que eu gosto e admiro, eu acho que as pessoas têm que buscar isso mesmo, né, você conseguiu aí passar muito rapidamente, né, a importância dessa relação e de onde ela vem. Né, essa relação era anterior, inclusive, à questão da existência do próprio vírus. Né? Então, o exercício ele já tem uma base muito grande científica em relação à imunidade. Né? O benefício. Isso é bastante interessante. Então, Rodrigão, muito obrigado. Antes de você pedir suas palavras finais aí, passar para o Júnior, também falar alguma coisa aí. Muito obrigado e aguardando aí o teu retorno.
Terra, vou endossar o agradecimento que a TR fez. Você pode ter a certeza de uma coisa, cara. A gente aqui adora ter ex-aluno, né? Rapaziada de sucesso, que efetivamente faz diferença, né? Mas também gente boa, né? Não é, como diz a TR, não é porcaria não, né, TR? É
não, coisa boa. Pô, gente não tem aqui para pagar mistério, né, cara?
Exatamente. A gente gosta pra caramba porque, assim... como fomos seus professores, você pode ter certeza de uma coisa, para a gente é um orgulho imenso ver o tremendo profissional que você se transformou e que vem aqui contribuir com a gente, falando de igual para igual com a gente, trocando. Isso aí é, cara, isso é uma realização para a gente, pode ter certeza disso, cara. Muitíssimo obrigado mesmo, Terra. E vamos te dar a honra de fechar esse episódio aqui. Porra. Quer dizer, vai nos honrar, né? Fechando esse episódio.
A sua honra não é maior que a minha, não, Júnior. Pode ter certeza que eu, aqui, que estive lá sentado, lá na sala, junto com vocês, e vocês lá na batalha, e eu aprendendo, aprendi mesmo. Vocês foram professores excepcionais, não tem aqui nenhum pingo de puxa-saquismo, disso, você sabe disso, eu não sou assim, Alexandre me conhece mais do que você, sabe que eu não sou disso, eu falo a realidade, a minha realidade, né, o que as minhas experiências me passaram. Eu, cara, desde o primeiro, eu sempre quis ver, curto lá, quando eu posso, eu consigo escutar todo, e sempre quis participar, fui o primeiro já a botar lá, eu quero participar. Uma coisa que eu vi, que é uma coisa que eu gosto, que é esse bate-papo, ninguém aqui está querendo aparecer mais do que ninguém, ninguém está querendo ser o que não é, a gente está conversando, trocando informação, e eu fico muito, muito, muito honrado mesmo, e podem me chamar a hora que quiser, que eu vou dar minha contribuição. Se for para falar besteira, eu estou aí também. Se for para falar coisa... Eu estou mais aí para falar besteira, melhor aí. Para falar coisa séria. A gente está aí. Eu fico muito feliz de te ver, Júnior. Muito tempo que eu não te vejo.
Verdade.
E o Alexandre, eu vejo sempre. Fico muito feliz de te ver. E vamos seguir em frente. Sucesso total para vocês. E eu sei que o negócio está bombando. E a curva está aqui, ó, exponencial.
Vou ter que imitar o... Gerson Caiotinha de Ouro. O Rodrigo Terra foi o craque do programa. Então é isso aí, rapaziada. Um abraço e até o próximo episódio. Fui.